Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Revolía a la derecha, Fernando Muslera. Busca a Cavani, la peina, atención, Suárez. Va Suárez, tiene que ser, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay, Suárez! ¡Gigante! ¡Fenómeno! ¡Rodilla eterna para Suárez! ¡Corazón enorme de Luis! ¡El salteño los hace llorar a todos! ¡Uruguay que no ni no! ¡Uruguay 2! ¡Inglaterra 1!
Olá, amigos ouvintes da Central 3, esta é mais uma edição do podcast Sem Firulas, edição número 33. Chegamos essa semana com um gol marcado por Luisito Suárez na Copa do Mundo de 2014, narração de Alejandro Figueiredo. O Muslera deu um chutão para frente, o Gerrard subiu, mas cabeceou para trás e a bola esticou até a área da Inglaterra, chegando aos pés de Luisito Suárez, que fuzilou e manteve o Uruguai vivo na Copa de 2014, diretamente do Itaquerão, em 19 de junho de 2014. Boa noite, André Vidis.
Boa noite, Fábio Felitti. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Esse foi um gol especial. Eu estava lá no Itaquerão, na Arena Corinthians, como queiram. E como tudo que envolve o Uruguai foi intenso, foi... Obrigado, tinha que ser com o Suárez, como o narrador grita aí, tinha que ser, foi um momento muito verminoso do futebol.
Muito bem, você também achou que foi um momento verminoso do futebol, Guilherme Dorf?
Com certeza, Fábio Felitti, muito boa noite, é um contraste, né, com a nossa narração do gol do Cantona semana passada, que era um pouco mais calma.
Exatamente.
Essa narração, ela tem um estilo mais sudaca, né, uma coisa mais... emotiva e lembra muito o estilo de ser, o jeito de ser, o estilo do Luis Suárez, né? O Luis Suárez, numa das melhores matérias que eu já li sobre futebol, ele é descrito pela ESPN como um serial winner, né? Um vencedor serial. E essa matéria, ela conta um pouco algumas passagens da vida do Luis Suárez e talvez para mim a mais marcante tenha sido na infância dele. O Luis Suárez, ali pelos seus 15, 16 anos, ele já jogava pelo Nacional. E ele era muito apegado a uma namorada que era de família muito rica. Essa namorada, ela foi com a família dela morar na Europa. E durante um ano, Luis Suárez meio que desandou, deixou de jogar futebol e começou a jogar meio mal pelo Nacional. E de repente ele colocou na cabeça dele que a única maneira que ele poderia resgatar essa história de amor com a namorada dele seria virando um jogador profissional e indo jogar na Europa. Ele colocou isso na cabeça e conseguiu fazer com que esse plano rapidamente se concretizasse. Então, logo ele foi, acho que com 17, 18 anos, ele foi para a Holanda e, de fato, resgatou essa história de amor com a namorada, que hoje em dia é a mulher dele. Então, essa história mostra um pouco da mentalidade do Luis Suárez. Você imaginar que alguém consegue colocar uma ideia maluca na cabeça, mas persegue isso e usa as ferramentas que tem à disposição para ir atrás. Representa muito como ele joga, né? Um pouco.
Ele chegou a ser gari, né?
Isso eu não sabia, mas...
Sim.
Imagino.
Fica aí o curioso do futebol, Luis Suárez. Gari, você tá falando de narradores, eu acho que as melhores narrações são as de gols em Copas do Mundo, porque assim como as seleções ficam pelo caminho, os narradores também ficam, né? Tenho essa impressão. Então, quando sai algum gol que dá uma nova vida para alguma seleção na Copa, dá uma vida para aquele narrador também, então ele explode como estamos vivos ainda.
Sim, né? Tem um egoísmo ali.
A gente acha que teve um gol aquele gol do Bergkamp contra a Argentina, foi talvez o nosso segundo, terceiro podcast, que é bem isso, né? O Bergkamp faz o gol ali e praticamente garante a Holanda a passagem de fase e o narrador, acho que é o Van Gelder, se eu não me engano, que era do FIFA. Ele vibra de uma maneira explosiva.
E eu acho que é um dos poucos momentos que os narradores se permitem se encher de clubismo, né?
Não total,
tem,
né?
Não existe a desculpa de, não torço pra time A, não torço pra time B. Todo mundo sabe que você tem essa nacionalidade e você é até cobrado por narrar gols da sua seleção de
vai
maneira
torcendo
mais enfática.
E vai passando de fase.
E eles estão vivendo ali, uma das raras situações que eles estão vivendo o dia a dia da seleção, uhum. Né? Do time. Estão vivendo junto com a torcida, enfim... de fato formam uma coisa só ali, que eles fazem parte.
Inclusive, né? Um convívio que o Luis Suárez foi privado, como o Melinho falou no nosso último podcast. Uhum. Ele teve que ser retirado, extraditado para o Uruguai. Depois de... enfim, uma das coisas da FIFA, né?
Muito bem. O Vidis falou de verminoso. Você sabe o que significa este adjetivo, Guilherme?
Eu fui recentemente atrás, mas eu gostaria que você me falasse.
Não, era para você falar que você não sabe.
Não sei, não sei.
Então tá certo. Vamos, nosso convidado de hoje vai explicar um pouquinho.
Sem firulas, indica.
Hoje vamos indicar o site, o portal Verminosos por Futebol. Se você gosta de futebol e já pesquisou alguma coisa na internet sobre o esporte, certamente já se deparou com alguma matéria, algum link, alguma reportagem do Verminosos por Futebol. E hoje aqui a gente tem, direto de Fortaleza, falando com a gente, o Rafael Luiz Azevedo, que é criador do site, que existe desde 2012. Tem matéria sobre cultura, memória, o lado B do futebol... É bem bacana, já pautou muita gente por aí. Então, primeiramente, uma boa tarde, boa noite aí, Rafael. E conta pra gente de onde surgiu a ideia de fazer um site sobre esse lado B do futebol.
Boa noite, pessoal. Agradeço aí o convite, tá? Pra falar um pouco sobre o projeto, falar um pouco sobre o Verminosos pro Futebol. E aí, aproveitando, inclusive, primeiro para explicar o que significa isso, né? Essa é uma expressão que é aqui do Ceará... que é sinônimo para louco ou fanático, né? Então, aqui quando você diz que alguém é apaixonado por futebol, você costuma dizer que a pessoa é verminosa, né? Principalmente verminosa por racha, né? Que é como a gente chama o bate-bola, o jogo informal, digamos. Então, a ideia em 2012, minha e da minha esposa, era criar um site que falasse sobre futebol sob uma ótica diferente do que a mídia convencional faz, que é abordar resultados de jogos, treinos, né? O noticiário dos clubes. Então, a ideia do Verminosos era falar sobre cultura, falar sobre histórias de personagens, perfis de pessoas que, em geral, não estariam presentes nas páginas de jornal, nos sites, nos programas esportivos, que acabam focando muito na cobertura do factual, do hard news dos times, né? Então, essa era a proposta do Verminosos e assim vem sendo de lá para cá, já há quase 4 anos, contando sempre uma história por dia, ou indicando alguma coisa curiosa, indicando alguma história que a pessoa que é louca por futebol, que é verminosa, possivelmente vai gostar.
Boa tarde, Rafael, que eu ouvi disso. Primeiro eu queria te parabenizar pelo nome do site aí, sempre achei sensacional. E dar nome é sempre tão difícil, né? Você acertou na mosca. Queria perguntar, como o Felipe falou, você diversas histórias que você descobriu, pesquisou, escreveu, terminaram saindo em outros veículos da mídia. Queria saber se você fica feliz por estar pautando a mídia ou se você fica bravo porque você teve todo o trabalho e depois sai na mídia normalmente sem crédito, ou porque no final é uma história do futebol, né?
Não, eu acho super legal, na verdade, quando uma coisa repercute em um veículo maior. Tendo crédito ou não. Na maioria das vezes, inclusive, não sai crédito, né? O máximo, às vezes, inclusive, o jornalista procura o site para conseguir um contato, um telefone de alguma história engraçada, alguma história curiosa, faz a matéria, só que pelos padrões lá dos seus veículos, não é possível colocar no texto que quem achou foi o Verminosos pro Futebol, né? Então, acaba saindo só a informação limpa e seca, como se eles tivessem encontrado. Isso é super comum, principalmente nos veículos grandes, né? Como a TV Globo, que não tem esse padrão de dar crédito a quem encontrou uma história. Mas isso não me incomoda, não. Na verdade, eu fico super feliz com isso, porque eu vejo que jornalistas, que gente que tem alguma relevância no meio do qual eu trabalho, está lá lendo sempre, está visitando sempre para encontrar alguma história que venha a interessar eles, né? A interessar a audiência deles. Atualmente, eu já perdi as contas, mas já passou de 200 vezes matérias que eu vinha a ter publicado e que depois saíram em algum veículo grande. Alguns, inclusive, fizeram contato para republicar esse conteúdo ou chegaram até a comprar esse conteúdo para poder sair, né? Principalmente quando é numa revista mais tradicional, né? E aí, no caso, eles acabam solicitando logo aquele conteúdo inteiro, né? Para poder ser republicado. Pegou uma história específica, né? Que para mim foi a que teve a maior repercussão. que foi a história do técnico cego aqui de Fortaleza, né? Que é um rapaz da periferia, que fazia 10 anos que ele era treinador já de um time, mesmo só ouvindo, né? Ele não tem visão total, ele perdeu totalmente a visão, né? E aí descobri essa história, contei aqui, depois que essa história saiu aqui, ela repercutiu mais ou menos uns 12 a 15 veículos pelo país. E por causa dessa repercussão desses veículos aqui, uma coisa vai puxando a outra, né? Uma revista da Inglaterra entrou em contato e perguntou quanto seria para poder republicar lá, né? A matéria, traduzir e republicar lá. Aí depois dela, puxou para uma revista da França. A revista da França também fez a mesma coisa, né? Comprou o conteúdo, o direito de exibir esse conteúdo lá. E aí, depois que essa revista francesa publicou, uma TV francesa ficou interessada em fazer a matéria também. E aí entrou em contato aqui para saber se teria condições de acompanhá-los, né, durante alguns dias, para poder fazer uma espécie de mini documentário. Então, no final das contas, não tem como eu reclamar ou achar ruim, porque um veículo publica uma história, porque, de repente, isso vai abrir portas mais para frente em relação a outros, entende? Eu acho que eu fico muito satisfeito quando tem esse tipo de repercussão.
No final é legal, porque você faz isso um pouco para influenciar, né, para disseminar a história, né, e mesmo que saia sem crédito, você está atingindo seu objetivo, né?
Sim, no final das contas é um reforço de marca, né? A pessoa que eventualmente viu no Verminoso Primeiro, para ela fica na cabeça dela, né? Puxa vida, eu já vi isso aqui, tô vendo agora na Globo, né? Mas vi isso aqui no Verminoso Primeiro. Então cria uma relação também, inclusive, de referência para o leitor que viu o primeiro no Verminoso, né? Muita gente, inclusive, na época, teve uma outra matéria, por exemplo, que eu fiz para... Também encontrei a história de um rapaz aqui que ele bate falta de calcanhar, né? Então ele fica de costas para o gol, e aí assim ele consegue enganar o goleiro que não está esperando o chute, né? Então ele chuta a bola de calcanhar e acaba fazendo gol. Ele conseguiu desenvolver essa técnica, e aí ele joga no futebol amador de uma cidade próxima aqui de Fortaleza. E aí contei essa história, depois um produtor do Esporte Espetacular entrou em contato pedindo o telefone para poder fazer a mesma matéria. E aí eles fizeram, a matéria deles ficou, logicamente, muito melhor do que a que eu tinha condições de fazer, né, pela minha estrutura. E eu achei massa, a matéria realmente ficou emocionante. E muita gente entrou em contato para dizer que tinha visto primeiro no Verminoso. Então, para aquela pessoa ali, fica a marca, né, de que vale a pena ficar visitando esse site sempre, porque eventualmente eu vou ver coisas desse nível que eu acabei de ver aqui na Globo, digamos, entende?
Claro.
Rafael, boa noite. Quem tá falando é o Guilherme. Primeiro eu tenho que te agradecer porque eu comprei uma revista uma vez estrangeira por conta de uma indicação no seu site, depois até te mandei a foto e tal. Foi uma interação legal que a gente teve. Aproveitando que você comentou da matéria do técnico cego, eu queria te parabenizar pelo Prêmio Petrobras, né, que foi uma coisa recente, acho que de 5 dias para trás. Te perguntar como que foi a experiência de receber esse prêmio. Eu acho que ele é uma vitória muito, assim, uma vitória intensa sua. E eu queria saber se você consegue ver o Verminosos como, sei lá, uma vitória do jornalismo independente. Você acha que dá para se sustentar com o Verminosos? Você tem outras atividades? Comenta um pouco dessas duas coisas.
Essa reportagem do Técnico Cego foi eleita a melhor reportagem de esportes no Nordeste, em 2015, naquele que é hoje considerado o principal prêmio de jornalismo do Brasil, né, que é o da Petrobras, né? O ESO, que, digamos, era mais famoso, ele acabou parando, né, no ano passado, e aí não tem previsão de retorno. Então, digamos que o Petrobras hoje é o mais importante. E essa matéria do Técnico Cego foi eleita a melhor do Nordeste, concorrendo contra jornais, TVs, portais, rádios de toda a região, né? E além disso, além dessa matéria, teve uma outra matéria nesse mesmo prêmio que venceu, feita pelo Verminosos, que foi feita sobre a história dos brasileiros que não veriam a Copa do Mundo de 2014 porque não tem energia elétrica. Né? Então eu dediquei 6 meses a encontrar as melhores histórias pelo sertão do Ceará, e aí depois rodei de carro, mais ou menos uns 1.300 quilômetros, para contar a história dessa gente que vive ainda no século XIX, porque nas suas comunidades não tem energia elétrica. Né? Então eu aproveitei a Copa do Mundo para poder discutir algo relacionado à questão de infraestrutura. E aí essa matéria ela ganhou um prêmio ainda maior do que a do Técnico Cego. Ela foi eleita a melhor reportagem de energia, petróleo, gás, de todo o Brasil. isso novamente concorrendo, agora só com portais de notícias, né? E aí ela foi receber um prêmio nacional, digamos. Então, foi curioso porque nesse prêmio da Petrobras eram 34 reportagens premiadas, né? E só foram 3 empresas no Brasil inteiro que ganharam em 2 categorias, que foram o Jornal Globo, a revista National Geographic e o Verminoso. Então, assim, é um feito surpreendente. Inclusive, eles lá enalteceram muito essa questão e ficaram curiosos de saber quem era aquele site que cuidava daquele site pequeno, que estava disputando no mesmo patamar dos principais veículos de comunicação do Brasil.
Né? Muito
bem
acompanhado.
A TV Globo, por exemplo, só ganhou um prêmio de melhor reportagem de esporte em TV. Não consigo ganhar em outras categorias, né? Então, eu acho que isso é sim uma vitória de quem aposta em fazer jornalismo tendo seu veículo próprio, né? Não trabalhando, digamos, para redações, que é o grosso de quando você se forma no curso de jornalismo. É para você trabalhar para alguém, trabalhar numa redação ou você trabalhar numa assessoria para alguém. Ou então você montar sua própria assessoria, mas ainda é muito incomum a pessoa empreender tendo um veículo próprio. Eu ainda não tenho uma condição de viver somente do Verminoso, então eu dedico parte do meu dia a ele, e a outra parte do dia eu tenho uma segunda vida em que eu sou jornalista de um portal de notícias aqui de Fortaleza, numa área que não coincida, né? Então, assim, eu não trabalho com esporte lá, que é para poder não ter o conflito de onde é que eu vou publicar um certo conteúdo. Vai ser no meu site ou numa empresa em que eu trabalho? Mas eu tenho a impressão de que esse dia vai chegar, de que eu vou ter condições de dedicar menos tempo a algum veículo de comunicação, até chegar no ponto que eu só seja exclusivo do meu site. Que eu acho que, inclusive, isso deveria ser algo mais estimulado nas faculdades. Sempre quando eu vou dar alguma palestra, eu comento muito com os meninos, né, de que pensem grande, pensem não em trabalhar para alguém, pensem em fazer, exercer o jornalismo fazendo algo para si.
E a sua
inclusive
ideia,
como vocês fazem também. E aí eu acho que a grande busca, a gente já faz um conteúdo bom, um conteúdo que tem uma relevância para um certo público, ou mesmo um certo nicho. O grande salto, né, o grande desafio, o segundo passo é ter um faturamento que permita que tanto o meu projeto quanto o de vocês, ele seja autossuficiente, né? E garanta que você sobreviva dele. Eu imagino, pelas coisas que vêm acontecendo com o Verminoso recentemente, de que isso é possível.
A sua ideia é pôr publicidade, vender produtos? Você tem alguma, ou conseguir um patrocínio? O que você pensa nesse sentido?
A melhor forma de fazer um projeto como esse ser sustentável é através da publicidade. Então é você tentar criar uma audiência e a partir dessa audiência vender essa audiência para quem tem interesse de ter o seu produto vinculado aquele veículo, né, para poder alcançar essa audiência. Então esse é mais ou menos o trabalho que eu venho fazendo. É tentar criar um interesse do público em relação ao site, a ficar visitando, a ver conteúdos que eventualmente ele não vai ver em outros veículos. Hoje, inclusive, cada vez mais raro, né, você ver algo que fuja daquele hard news nos portais, né, nos jornais impressos. E aí, através dessa audiência, faturar com publicidade. E aí entra a minha esposa, né, que aí, no caso, a gente acaba se combinando porque eu sou jornalista e ela é publicitária. Então, a intenção sempre foi fazer primeiro um trabalho, criar uma referência para depois ela conseguir dar esse segundo passo, que é o que a gente vem conseguindo aos poucos, né? Ainda não numa condição de ele se tornar algo exclusivo. Mas eu acho que as mudanças em relação à crise que os veículos tradicionais vêm tendo, né, de ter cada vez mais que cortar a gente e cada vez mais dificuldade de conseguir abordar esses assuntos que a gente aborda, que vocês abordam, que o Verminoso aborda, isso pode possibilitar que a gente crie uma relação cada vez mais intensa, né, com um leitor que se sente meio que órfão, né, desses conteúdos que fogem do hard news.
Sim, sem dúvida. O Rafael, o Verminoso é você sozinho? Porque se você falou, o Verminoso publicou, é você, só você e sua esposa que tocam? Como que é hoje a equipe?
É isso mesmo, a redação sou só eu. Ela cuida de planejamento e publicidade comercial. Uhum. E eu cuido da redação. E aí por isso, inclusive, como não tem muita gente e cada um tem suas ocupações, tanto eu quanto ela, a gente só consegue fazer uma publicação por dia. Até, inclusive, recentemente eu reduzi até para 3 por semana. Mas aí por isso, exatamente, tem que ser necessário alcançar a coisa certa, né? Um assunto certo para poder garantir que através dessas 3 publicações só tenha um fluxo, né?
Mesmo assim, já é bastante, né? Mas eu queria perguntar se tem alguma história que você tem um carinho especial ou por algum envolvimento pessoal, por mostrar alguma coisa que você aprecia especialmente no futebol. Qual a história que você gosta, assim, de ter descoberto? Alô?
Oi, pode falar.
Eu queria perguntar se tem alguma história que você tem um carinho especial, algum afeto, ou por alguma coisa pessoal que aconteceu quando você descobriu ela, ou por ela mostrar algum aspecto do futebol que você aprecia especialmente.
Olha, eu gosto muito de contar histórias de anônimos. Né? Eu acho que quem lê o Verminoso deve perceber. Eu procuro sempre contar alguma história que, ela, por mais que ela não tenha o mesmo interesse, ou despertasse o mesmo interesse do que o assunto de alguma celebridade, a ideia é contar alguma coisa que não tenha sido falada ainda, que não tenha sido mostrada. Inclusive, muitas vezes, algumas pessoas elas mandam links, né, indicando, Rafael, que história massa, isso aqui, podia fazer. Só que essa história, na verdade, está sendo indicada, foi feita pelo Globoesporte.com, digamos, ou algum outro site que já fez, que tem um perfil parecido de abordagem. Ah, essa história eu já não vou mais abordar. Porque por mais que eu fizesse e eu garantisse uma audiência para ela, ia ficar claro que ela não é nova. Então eu tento sempre contar histórias de anônimos, de gente que dificilmente ela já vai ter saído num veículo tradicional, né? num outro veículo antes. Então, assim, quando eu consigo encontrar uma história de uma pessoa que depois ela vê o texto, né? Quando ela, que talvez ela nem criasse uma expectativa tão grande, mas quando ela vê que o texto é bem legal, que a abordagem foi correta, do jeito que deveria ser, e aí depois ele sente um retorno de leitores que se aproximam desse cara para dizer, para conversar mais, ou para saber mais dessa história, isso dá, independente da história, tipo, uma específica, sabe, dá uma satisfação muito boa de ver que aquele cara acabou tendo a história dele contada e muito possivelmente nunca um veículo normal iria procurá-lo, entendeu? Para poder contar a história dele. Então sempre tem umas relações assim bem legais, de a pessoa inclusive a partir de fonte, digamos, né, de entrevistado, se tornar leitor e depois se tornar inclusive pauteiro, né, que é entrar em contato para indicar alguma outra história que ele ficou sabendo e dizer, Rafael, faz isso aqui também, tu, acho que essa história é legal. Então tem muito essa relação de pertencimento, né, de o leitor se sentir dono do site e indicar histórias e também da fonte, né, do entrevistado se tornar dono também e ele passar a indicar coisas legais.
Muito bem, boa. Rafael, para finalizar aqui, duas rápidas. Você é verminoso pelo vovô ou pelo leão?
Lixo, não posso falar disso não. Ih, aqui, tá, é muito polarizado. Aqui é muito polarizado. Se você diz que é para um lado, aí você não consegue mais entrar no outro.
Entendi.
Dá muita complicação, sabe? Mas assim, eu diria que eu não sou mais o torcedor de arquibancada que eu era quando eu entrei na faculdade, não, sabe?
Uhum.
Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu decidi guardar todas as camisas, nunca mais vestir, já são o quê? Quase 16 anos já. Então que eu realmente abandonei esse lado torcedor, apesar de que acompanho ainda o time, mas não vou mais para arquibancada, nem visto camisa de futebol.
Entendi.
Então eu prefiro nem responder essa questão.
Tranquilo. E sobre projetos futuros pro Verminosos, alguma novidade aí pro pessoal que tá ouvindo a gente?
Olha, agora, com a novidade aí dos prêmios, eu acho que ficou como uma meta para breve dar uma mudada no visual, né? Porque ele nunca foi alterado desde 2012, então já está bem feio, não é responsivo para mobile, e aí acaba perdendo a oportunidade, né? De ter mais audiência, porque a pessoa não tem um passeio bom, digamos, né? Quem está usando pelo celular. Então, eu acho que a novidade que eu posso prometer para breve é um redesenho do site para que o conteúdo que é legal, ele seja melhor consumido por causa de um visual melhor, digamos. Que hoje é uma coisa que eu reconheço que está bem aquém do que deveria. E até, inclusive, isso serve de orgulho também, né? Porque o site é muito feio, está muito feio atualmente. Já, digamos, desatualizado em relação a novas práticas, né, de visual e internet, só que as pessoas continuam acessando porque tem um conteúdo legal, né, pra ler, né? Então, no final das contas, para eles é o que interessa.
Boa. Beleza, maravilha. Então, Rafael, fica aí a dica para visitarem o Verminosos por Futebol.
Eu vou dar, inclusive, esqueci de fazer o mexer aqui das partes.
Fica à vontade.
Endereço. Verminososporfutebol.com.br, tá? E o Facebook é Verminosos, tá? O Verminosos Futebol, aliás, desculpa, e o Twitter é Verminosos. Tem YouTube também, onde tem os vídeos lá com as reportagens mais legais.
Boa.
Vai ser um prazer ter a visita de vocês lá no site, tá? Os ouvintes aí de vocês.
Opa. A gente do Sem Firulas acessa toda hora. É isso aí, Rafael. Obrigado pela participação e boa sorte aí com o Verminosos.
Valeu, pessoal. Um abração.
Um abraço.
Falou.
Bom, vamos de causo do Gracindo, um verminoso por futebol, sem dúvida.
causos do Gracindo.
Em 1982, o excelente e revolucionário conjunto Blitz agradava muito toda uma geração de brasileiros com chopes, batata frita e romances modernos, revelados em sua música Você Não Soube Me Amar. Na Espanha, era disputada pela primeira vez uma Copa do Mundo com 24 seleções participantes, mas com uma forma de disputa que trocou as oitavas e as quartas de final por disputas em triangulares. Foram quatro grupos com três seleções cada. Formato que não foi aprovado pelos torcedores, nem mesmo pelos italianos, campeões daquela jornada, e nunca mais foi repetido, conforme nos disse o Matias Pinto, grande profissional aqui da Central 3. Na segunda rodada da primeira fase pelo Grupo D, França e Kuwait, do técnico Carlos Alberto Parreira, se enfrentavam em Valladolid, no estádio José Zorrilla. O jogo já estava 3-1 para a França, quando aos 27 minutos do segundo tempo, Michel Platini deu um passe precioso e em profundidade para Gires, que invadiu a área e fuzilou a meta adversária, marcando mais um gol francês. Porém, após Gires dominar a bola, ouviu-se um apito, inclusive registrado no áudio da transmissão mundial de televisão, mas que não foi do juiz, o soviético Miroslav Stupar, que a princípio validou o gol. Muita confusão foi armada pelos jogadores do Kuwait, alegando que o juiz havia apitado impedimento e que por isso pararam no lance. O juiz e seus auxiliares, com auxílio até de repórteres de todo o mundo que cobriam o encontro, numa tremenda torre de Babel instaurada em várias línguas e idiomas, tentavam dizer que o apito veio do público e não do juiz. Os jogadores kuwaitianos, em protesto, se recusaram a continuar a partida e imploraram a ajuda do presidente de sua federação e também príncipe de seu país, o Sheikh Fahad al-Sabab, que assistia no setor de autoridades nas numeradas especiais. O Sheikh então desceu ao gramado, entrou em campo, conversou com seus jogadores, discursou ao juiz da partida, disse que o jogo não continuaria se o gol não fosse anulado, e que o time sairia de campo e abandonaria a Copa do Mundo. E então, após vários minutos de paralisação, o juiz voltou atrás e anulou o gol francês. A partida então recomeçou. A França havia perdido o jogo inaugural para a Inglaterra por 3-1, e precisava muito melhorar seu saldo de gols para decidir a classificação na última rodada contra a Tchecoslováquia. Então, mesmo inconformada com todo aquele surrealismo que estava acontecendo em plena Copa do Mundo, continuou focada na partida e atacando o adversário. E minutos depois, Bossis marcou o quarto gol para os franceses, que acabou não sendo alvo de contestações, e o placar final da partida foi 4-1. Um grande abraço para o querido amigo Renato Xoxana, o mestre Sansão, que no ano de 2009... na qualidade de organizador da famosa Copa Jurídica de Futebol Society, que reunia vários grandes escritórios de advocacia do país, invadiu o campo na última rodada de classificação e fez o árbitro da Federação Paulista marcar um pênalti a favor de um dos times. Segundo Sansão, para seguir a regra do torneio exclusiva para aquelas últimas rodadas em que a contagem de faltas era menor do que a regra oficial a que os juízes estavam acostumados a seguir.
Post Chuteira Preta.
Bom, o Chuteira Preta dessa semana é um texto do Gustavo Hoffmann no blog dele lá no ESPN.com.br, cujo título foi A Materialização da Dor em Coque. E aí, Vidiz, do que trata esse texto do Gustavo Hoffmann?
Bom, Gustavo Hoffmann, se eu não me engano, é o primeiro Chuteira Preta dele. Pode pegar uma emprestado com o Yamin ou com o velho cronista, que tem várias já, para jogar uma bola aí. E, bom, ele fala sobre a final da Champions, O Gustavo, que esteve presente no estádio, então fala, ó, só estando no estádio você pode observar algumas coisas. E ele falou que quando o Cristiano Ronaldo foi bater o último pênalti, ele não olhou pro gol, ele olhou pra linha lateral e viu o Koke lá sozinho, sem os companheiros de time, sem o técnico, sem a comissão técnica. Nem olhando pro gol, esperando que o português errasse, né? E quando ele acertou o chute e o Real Madrid foi campeão, ele pôde sentir e ver no Koke a dor do torcedor. Ele fala, o Koke simboliza o Atlético. E a partir disso ele começa a falar sobre a dor no futebol, né? O significado da dor, até a importância das derrotas e de tudo aquilo que ela traz para quem é apaixonado por futebol. Então ele fala, pelo futebol ser muito importante na vida das pessoas, mudar a vida, o dia da pessoa, uma derrota mexe com a vida delas, uma derrota dói na alma do torcedor, né? Ele fala, eu vi um garotinho chorando, pedindo colo pro pai, vi amigos sofrendo juntos, eu vi um torcedor totalmente sozinho lá, sem saber o que fazer. Ele falou, a vida dessas pessoas vai continuar, mas não vai continuar igual, né? A derrota no futebol você não esquece, ela fica marcada pra sempre. E no final ele fala, a dor que o futebol causa, aquela que eu pude ver no Koke, mostra o quão grande é o futebol, né? O quanto você tem que respeitar ele. Então acho que é um texto que todo torcedor de futebol vai se identificar e vai aprender a lidar um pouco melhor com as derrotas que são inerentes, né, à nossa paixão.
Eu achei legal que ele, estando lá no jogo, ele não ficou olhando o Cristiano Ronaldo, ou a festa dos jogadores, ou a festa da torcida. Ele travou no Koke e ali ficou, né? Acho que essa é a diferença de quando a gente vai no jogo pra quando a gente assiste de casa. Porque quando você assiste o jogo de casa, você fala, puta, o que, que será que tá rolando ali na bandeirinha que a câmera não mostrou? É. Quando você tá no estádio, você é o editor de câmeras, de imagem ali da sua transmissão pessoal, né?
Sim, você tem a sua própria visão, né? Quando você tá vendo na TV, você tem a visão do diretor.
Inclusive você pode não ver o que você não quer, né? Eu lembro quando o Morumbi era dividido pros clássicos, que era 50-50, não mais esses 10%. Hoje em dia nem tem mais nem 10%, 0% esse ano, mas era um sofrimento. Saía o gol, aí você parava de ver saiu o gol do outro time, você parava de ver o jogo, e depois de alguns segundos chegava a vibração da torcida que estava do outro lado do Morumbi. Uhum. Então é até um pouco isso que o Hoffman fala, que o Koke, ele ficou sabendo da derrota pelo barulho que ele deve ter localizado, que era da torcida do Real, né? Ele falou assim, o barulho veio daqui, então quer dizer que o Cristiano fez e nós perdemos, né?
Ou você também pode ver o que você quiser, mesmo que não tenha acontecido, né?
Também.
Abraço pro Samir Hawash aí nesse quesito.
Muito bem, e aí Guilherme, o que você tem a dizer desse texto do Gustavo Hoffman?
Só acho que essa dor é uma coisa meio clichê, mas ela é um pouco... Ela é mais exagerada, lembrando de todo o histórico do Atlético de Madrid na Champions League, né? Que acaba sempre batendo na trave, e por mais que a maioria dos brasileiros acho que não tenha time de preferência, imagino que grande parte estivesse torcendo pelo Atlético de Madrid pelo fato de ser um time um pouco mais humilde, né, financeiramente do que o Real Madrid, ser, em algum termo, uma história de um time underdog contra um time que ganha tudo. E essa dor, acho que ela fica mais intensa à medida que, se não me engano, é a terceira final que o Atlético de Madrid tem a chance de ganhar e não ganha. Né?
E não leva. Né?
E qual foi sua maior dor no futebol, Guilherme Dorf?
No futebol?
No futebol.
Foi igual a piada, né? Tiveram várias, mas eu acho que a... Bom, a gente discute isso depois, mas a Libertadores de 2010 no estádio, acho que foi talvez a maior.
E a sua, André Vidis?
Acho que foi aquela final contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu vi da TV, mas puta, foi foda.
Muito bem, vamos para o De Volta para o Futuro sem a minha dor aqui, porque não vai acrescentar em nada este programa. Vamos para o próximo quadro.
Volta para o Futuro.
Bom, mais uma vez, um oferecimento da Efemérides do Efemelo, do blog das Efemérides, do nosso amigo Fernando Figueiredo Melo, que esteve aqui na semana passada no podcast especial do Cantoná. Dessa vez é um texto escrito pelo também nosso amigo Pedro de Luna. Um abraço para o Pedro de Luna. Ele escreveu sobre o Nacional de Medellín, campeão da Libertadores, em 31 de maio de 1989, há exatos 27 anos, numa final contra o Olímpia. Certo, Guilherme Dorf?
Exato. É um texto, um grande texto de Pedro de Luna, e um texto grande de Pedro de Luna, como...
Acho que todo texto de Pedro de Luna é grande, diria.
Um grande, como... lírico e bonito, e, enfim, está no site certo. Como você falou, é o Atlético Nacional... Foi o primeiro time a ser, colombiano a ser campeão da Copa Libertadores. Posteriormente, viria também a vencer a Copa Interamericana, que eu não sei exatamente o que, que é, e o Campeonato Colombiano de 91. Esse time ficou muito marcado na história do amante do futebol, porque esse time era financiado pelo Pablo Escobar, e o símbolo desse time era o Andrés Escobar. Essa é uma história que a gente não cansa de repetir, né? Vejam o documentário Los Dos Escobar, tá no YouTube, e conta bem essa história do que representou a injeção dos narcodólares no futebol colombiano, o que isso significou para a sociedade colombiana, e especificamente no aspecto esportivo, levou esse time do Atlético Nacional a ser campeão. Como você falou, a final foi contra o Olímpia. Nas oitavas de final, o time bateu o Racing. Nas quartas, eles enfrentaram um clássico local contra o Millonarios, que é um outro time tradicional da Colômbia. Na semis, o Danúbio. E esse time base aí tinha algumas figurinhas aí que se tornaram carimbadas do brasileiro.
Vamos escalá-lo.
Ele vinha, eu vou falar os titulares e alguns reservas de destaque.
Sim,
então,
sim.
Ele tinha o Higuita, acho que dispensa apresentações, Fernando Herrera, o Perea, o Andrés Escobar, que infelizmente viria a falecer em 94, uma história que muitos homens de futebol conhecem, Gilardo Gomes, Pérez, Álvares e Alexis Garcia, Arango e Arboleda e o centroavantão Trellis. Os dois reservas do ataque eram Asprilha, que o Fábio Felitti conhece muito bem.
Opa!
Também jogava com as golas levantadas.
E assim como o Cantona, né? Que falamos na semana passada.
E o Aristizábal, que o André Vidis conhece muito bem.
Conheço.
E todos eles eram inicialmente, nessa época, dirigidos pelo Francisco Maturana, que também foi o técnico da saudosa seleção colombiana de 94.
Eu não sei se você assistiu Narcos, você teve a...
Apenas os primeiros episódios.
É, porque quando fala do momento que o Pablo foi preso na catedral, que ele mesmo construiu, dizem que muitos jogadores visitavam a famosa catedral onde ele estava, e o documentário, a série apenas passa por cima dessa história. Então eu fiquei esperando René Higuita, Asprilha, entre outros, que dizem...
Até craques europeus, né?
Inclusive. Craques europeus, ter sido frequentadores da catedral, mas a série do Netflix passa batido por essa.
E eu acho importante a gente relembrar essa história, justamente porque o Atlético Nacional novamente chega com possibilidades de ganhar uma Libertadores.
Pintou o campeão, né?
Pintou. Tá, não vamos falar isso. E, inclusive, também a própria seleção da Colômbia, durante muito tempo, depois da Copa de 94, não foi bem em outras Copas, né? Nem chegou a outras Copas. E da mesma maneira que na última Copa do Mundo a Colômbia teve um papel de relativo destaque, novamente, depois de 25 anos, o Atlético Nacional chega com chances de ser representativo no futebol.
De título.
Mundial.
Outro dia eu estava assistindo o último vídeo do Três Loucados, o canal do PVC, do Marcelo Duarte e do Celso Unzelt, que fizeram Loucos pro Futebol na ESPN, e o PVC justamente indicou um livro, que é a biografia do... Biografia não, né? Conta a história do Atlético Nacional, e ele fala que eles não têm vergonha nenhuma de contar com detalhes a relação que tinha com, como você denominou aí, os narcodólares, né? Que inflavam os elencos colombianos na época. Né?
E a gente não pode ser hipócrita, porque eu acho que, em alguma medida, todo torcedor brasileiro talvez não aceitasse esse tipo de injeção de dinheiro, mas a gente aceita a injeção de dinheiro de empresas... estranhas, empresas escusas,
De estatais também.
Estatais, de presidentes que emprestam seu dinheiro pessoal. Então, Até qual que é o limite, né?
Patrocinar o Seifirulas ninguém quer, né?
Exatamente.
E a gente falou da Libertadores, aqui puxando um gancho, quebrando um pouco o protocolo.
Vai lá, Vinícius.
Talvez o Atlético Nacional seja campeão, mas num ano em que o Leicester foi campeão inglês e o Plaza Colônia foi campeão do Clausura Uruguaio, é capaz que o Independiente Del Valle seja campeão da Libertadores também, né? Parabéns para esses dois primeiros times que eu citei, que merecem.
Ou até o Santinha, do nosso querido Ezequias, pô, despontando na frente no Brasileirão.
Pô, do Gil,
do Gil também.
Apesar que o Dorf tá com a camisa do Náutico, que... Qual foi o último título do Náutico, Dorf?
Olha, nos últimos 10 anos não ganhou um estadual, isso eu posso afirmar.
Viva o Timbu.
Pois é. Capibaribe, né? E o Capibaribe.
É, abandonou os aflitos, deu nisso.
Depois que pois o Kuki parou, eu nunca mais ganhou
mas
nada.
Estamos saindo do foco.
Muito bem. Bom, é isso. Leiam a efeméride da semana lá no blog do Efeméride do Efemelo. Boa noite, queridos amigos aqui na mesa. Vidiz, Dorf, considerações finais? Abraços, bom, beijos e afins?
Eu gostaria de parabenizar a equipe do Trivela, que realizou o primeiro evento do Trivela FC, possibilitando que os amantes do futebol se reúnam, amantes do futebol e produtores de conteúdo se reúnam e conversem entre si e troquem. E como eu perguntei pro Rafael, que façam esse sonho do jornalismo independente ficar vivo, né? Foi muito bacana o evento.
Boa.
Só um abraço para todos os nossos ouvintes, especial para o Marco Melo, que nos cobra quando não vamos ao ar, e que ele preste atenção na estrada. É isso aí.
Muito bem. Bom, o podcast Sem Firulas fará uma pausa, voltaremos na segunda quinzena de julho. Enquanto isso, para não sentir saudade do nosso grande Sem Firulas, acompanhe todas as nossas publicações no Facebook, Instagram, Twitter,
Medium,
YouTube, Snapchat. Não, Snapchat não tem.
E o próximo rede que vier.
E o que vier por aí, é isso aí. Um forte abraço.